Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken viajou nesta segunda-feira para Jerusalém para reunir-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e, depois disso, o líder palestino Mahmoud Abbas. Na extensão, ainda também tem encontros no Egito e na Jordânia. O objetivo do secretário de Estado norte-americano, segundo a Casa Branca, é consolidar o frágil cessar-fogo instaurado entre israelenses e palestinos após 11 dias de confrontos. O primeiro encontro de Blinken foi com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, para o qual deixou claro a manutenção do irrestrito apoio dos Estados Unidos a Israel, mas também a disposição plena de levar adiante a solução dos dois estados para o conflito.
A solução de dois estados é a única forma de garantir um futuro próspero para israelitas e palestinianos. Palavras do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, depois de se reunir em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Washington quer aproveitar a trégua para erguer soluções para os problemas que impedem a coexistência pacífica há décadas.
Blinken falou.
Os Estados Unidos vão trabalhar para reunir apoio internacional em torno desse esforço, fazendo ao mesmo tempo as nossas próprias contribuições significativas, incluindo algumas que anunciarei ainda hoje. Vamos trabalhar com os nossos parceiros em estreita colaboração com todos para assegurar que o Hamas não beneficia da ajuda à reconstrução.
Netanyahu, por sua vez, advertiu.
Reiteramos também que, aconteça o que acontecer, Israel reservará sempre o direito de se defender contra um regime iraniano empenhado na nossa destruição, empenhado em obter as armas de destruição maciça para esse fim.
As posições de Blinken foram ratificadas em Ramallah no encontro com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
Os Estados Unidos pretendem reabrir seu consulado para palestinos em Jerusalém. A declaração foi feita nesta terça-feira pelo chefe da diplomacia americana Antony Blinken, depois de se reunir em Ramallah com o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas. A representação diplomática foi fechada em 2019 pelo governo de Donald Trump. Como disse ao primeiro-ministro Netanyahu e ao presidente Abbas, os Estados Unidos querem avançar com a reabertura do consulado em Jerusalém. Este é um elemento importante para o nosso país se envolver e apoiar o povo palestino. Blinken ainda anunciou que o governo de Joe Biden vai transmitir ao Congresso a intenção de conceder 75 milhões de dólares aos palestinos em ajuda para o desenvolvimento econômico. O chanceler também disse que Washington vai desembolsar 5 milhões e meio de dólares em ajuda emergencial para a reconstrução da faixa de Gaza, que sofreu danos materiais significativos após 11 dias de confrontos com Israel, e 32 milhões de dólares para a Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos. O secretário de Estado também se posicionou a favor da criação de um Estado palestino como a única forma de garantir verdadeiramente o futuro de Israel como Estado democrático e judaico. O posicionamento vai ao encontro do que disse na sexta-feira o presidente Joe Biden, que apontou esta como a única resposta para o conflito.
A solução de dois estados, com fronteiras definidas e vivendo em segurança, sempre me pareceu a solução mais justa para este conflito. No entanto, isto passa por um acerto entre os próprios palestinos antes de uma definição com Israel. Isso porque há uma diferença substancial entre a posição do grupo Fatah, moderado, estabelecido na Cisjordânia, e do radical Hamas, estabelecido em Gaza. A propósito, qual o futuro do Hamas depois desta nova confrontação com Israel? Quem nos explica as três alternativas possíveis é o site Hoje no Mundo Militar.
Com tantas estruturas destruídas e principalmente com tantos líderes do grupo que controla a região tendo sido neutralizados, O que poderá acontecer com a faixa de Gaza após o fim dessa confrontação? Na minha opinião, há três cenários possíveis de acontecer, com o primeiro cenário sendo o Irã, o principal financiador do Hamas, injetando grandes quantidades de dinheiro e de recursos para reconstruir a estrutura do Hamas, incluindo o recrutamento de novos membros e de novos líderes. Nesse cenário, o Hamas ressurgiria das cinzas com uma postura ainda mais agressiva e extremista do que aquela que já tinha, com uma sede de vingança ainda maior. O segundo cenário seria uma outra facção interna do Hamas, menos extremista, aproveitar-se do fato da liderança ter sido decepada para tentar tomar o controle da organização. O terceiro cenário seria semelhante ao segundo, mas incluiria a Fatah, o grupo que nesse momento controla a Cisjordânia. Em 2006, nas eleições da autoridade palestiniana, o Hamas venceu, mas a Fatah, que defendia uma postura menos agressiva, não aceitou o resultado, o que levou a uma guerra civil que resultou na expulsão da Fatah da faixa de Gaza, com aquela região ficando inteiramente nas mãos do Hamas. Mas agora, com grande parte da liderança neutralizada e com as principais estruturas do Hamas tendo sido destruídas, a Fatah, que como referi, nesse momento atua apenas na Cisjordânia, pode tentar novamente unificar a liderança palestiniana, aproveitando-se de todo aquele enfraquecimento do Hamas para conquistar a faixa de Gaza, algo que pode ocorrer por bem, por meio de uma eleição, ou então por mal, reiniciando a guerra civil palestina que terminou em 2007. Esses três cenários são, obviamente, especulativos, mas tendo em vista a história recente da região e a teia de apoios do Hamas, são aqueles que, nesse momento, podem de fato se concretizar naquela região após o fim da atual fase de confrontação com Israel.
Dentre estas três alternativas, somente a terceira poderá viabilizar o encaminhamento de um Estado palestino.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. O trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Letícia Santini.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
A reportagem da Bianca Zanini.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
Daniela Cresce, de Tel Aviv, para a Rádio França Internacional.
Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e Escritório Previdenciário.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. E no Spotify, Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.